Vamos dar início à nossa reunião. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Começo pelas informações, que é, relembra-se os senhores deputados que no próximo dia 7, pelas 12h30, terá lugar o almoço na residência do embaixador de Israel. Solicita-se a quem queira participar que possa inscrever-se junto da equipa de apoio à comissão, portanto, os que ainda não fizeram e pretendem ir, façam favor de se inscrever. A segunda informação, recebemos finalmente a listagem dos embaixadores de Portugal recém-nomeados, já distribuída pelos serviços. Cabe-nos selecionar aqueles que queremos ouvir em comissão. Portanto, sugeria que os grupos parlamentares, até a próxima sexta-feira, dessem indicação de quais os senhores embaixadores que pretendem que sejam ouvidos aqui em comissão. Ponto 2. Aprovação de redação final das seguintes iniciativas. Projeto de resolução número 290/15 do Partido Socialista. Recomenda ao Governo que reforce o ensino de português no estrangeiro nas suas diferentes dimensões e intensifique o uso das tecnologias digitais para o tornar mais atrativo, interativo e ajustado ao perfil dos alunos. Portanto, a DAPLEN mandou fazer aqui uma correção na redação, portanto, temos que votar. Não sei se o Partido Socialista quer usar a palavra, Sr. Deputado.
Não, Sr. Presidente.
Então, não havendo mais algum Sr. Deputado quer usar a palavra? Deputado Tiago. Mas é o projeto de resolução número 290/15, não? Já foi. É só para ser votado.
É só para a redação final.
Está bem.
Mas é que antes, eu queria só ter a certeza.
Está bem. Sr. Deputado Malu, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não, vou dizer que, efetivamente, como o Partido Socialista sabe, e o Sr. Deputado Paulo Pisco em particular sabem, nós também temos insistentemente falado na necessidade do reforço do ensino da língua portuguesa. Para nós é uma questão, é um pilar fundamental da nossa política externa, digamos assim, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Educação, o reforço desse pilar que é o do ensino da língua portuguesa no estrangeiro. E, portanto, tudo o que venha nesse sentido pode eventualmente ser pouco, pode eventualmente ser curto, mas acrescenta sempre às necessidades que existem, e que são muitas, do ensino do português no estrangeiro. Aliás, eu tenho tido a oportunidade, tanto junto do Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando aqui vem, de falar nesse assunto, como, inclusivamente, quando se desloca a esta Assembleia o Sr. Ministro da Educação, de o abordar relativamente a aspectos que dizem respeito ao ensino do português no estrangeiro, nomeadamente no que respeita às escolas portuguesas no estrangeiro. De maneira que saudamos sempre iniciativas que venham no sentido do reforço do ensino do português no estrangeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas reforçar, nós várias vezes também nos referimos a isto, nos batemos por isto, é uma questão fundamental e espero vivamente que o Governo do Partido Socialista siga estas recomendações do Partido Socialista e finalmente comecemos a ter um desenvolvimento sério do ensino português no estrangeiro. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para assinalar com satisfação a grande convergência que existe nesta matéria sobre o reforço e a melhoria do ensino do português no estrangeiro com os outros partidos. Agradeço os comentários que foram feitos. Tratava-se apenas da redação final, mas de qualquer maneira é sempre bom ouvir que existem pontos de convergência em matérias que são fundamentais. Muito obrigado.
Então vou colocar à votação. Quem vota contra, Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. De seguida é o projeto de resolução número 298/15 do PAN, condenação da violação dos direitos humanos no Qatar. Uma vez que isto já foi discutido, portanto é só a votação aqui também da redação final com as correções que a da plena sugeriu, não vejo que algum obstáculo a que possamos votar, a não ser que algum dos senhores deputados se oponha a isso. Ora, não havendo oposição, vamos votar. Algum dos senhores deputados quer usar a palavra neste projeto? Não havendo intervenções, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, os restantes votam a favor. Portanto, aprovado por maioria, com a abstenção do PSD. Ponto 3.
Já.
Sim. É a sua redação final. Ponto 3. Apresentação, discussão e votação do parecer sobre a proposta de resolução número 5/15, primeira, do Governo, que aprova o acordo suplementar ao acordo entre a República Portuguesa e a Universidade das Nações Unidas relativo à criação da Unidade Operacional de Governação Eletrónica da Universidade das Nações Unidas em Guimarães, assinado em Lisboa, em 26 de julho de 2021. É deputado relator o Sr. Deputado André Coelho Lima, a quem passo a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentá-la e cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e também aproveitar para agradecer por me terem acolhido aqui nesta comissão da qual não faço parte, mas todos, enquanto deputados, fazemos parte de todas as comissões, como sabemos, e, portanto, é com muita satisfação que venho apresentar este parecer, e que, sobre o qual digo duas outras coisas muito breves. Em primeiro lugar, informar, se me permitirem o atrevimento, informar as senhoras e os senhores deputados que existe, efetivamente, uma instituição das Nações Unidas em Portugal, que a maior parte das pessoas não sabe precisamente porque está em Guimarães, ou, dito de outra forma, porque não está em Lisboa. E, portanto, as pessoas não sabem que existe, normalmente por essa circunstância, embora exista desde 2014. E isto também tem esta particular felicidade de ter passado por vários partidos à frente do governo, vários governos, porque o acordo inicial foi celebrado em 2014 com o governo do PSD e do CDS, e agora o acordo suplementar, que é a razão pela qual estamos aqui, é proposto pelo governo do Partido Socialista, portanto, o que é também representativo daquilo que acontece nesta Comissão de Negócios Estrangeiros, que é algum entendimento transversal nas matérias externas e nas matérias de negócios estrangeiros. Esta Unidade das Nações Unidas é em governação eletrónica orientada para políticas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que auxilia países subdesenvolvidos no desenvolvimento da governação eletrónica. É, portanto, uma unidade muito importante, com um alcance muito significativo do ponto de vista do desenvolvimento destas matérias em países que desse desenvolvimento estão carecidos e que tem largas dezenas de pessoas a trabalhar, orientadas por professores estrangeiros e não portugueses, com uma ligação forte à Universidade do Minho, mas sem dependência da Universidade do Minho, é preciso dizê-lo. Eu também, se me permitirem aqui uma breve nota pessoal, estou muito ligado, nesta altura, em 2011, isto começou em 2011, a que isto fosse efetivamente instalado em Guimarães, porque a Universidade das Nações Unidas estava a estender-se criando institutos gêmeos, ou seja, quando estava um instituto num determinado local, neste caso foi em Macau, criava um instituto gêmeo num outro local que, no fundo, ia superintender, ia criar supervisionar a sua criação. Foi o que aconteceu. Portanto, havia entre o Departamento de Informática da Universidade do Minho uma ligação forte com o instituto também da área de informática em Macau, e esse instituto criou um gêmeo, na altura em Guimarães, que ainda não tem a categoria de instituto, mas apenas de unidade, mas que tem um trabalho muito importante. E por isso, duas notas finais, uma vez que o debate político, aqui cuidei que fosse mais informativo, o debate político será onde deve ser, em plenário, se houver, não é? Se for agendado, se for matéria que seja agendada. Mas a verdade é que, em primeiro lugar, dar conta que este acordo suplementar visa orientar, definir as condições de financiamento, de relacionamento entre o Estado português e as Nações Unidas para funcionamento desta unidade no período de 2019 e 23, sendo que estamos a discutir isto em 23. Portanto, o período já está terminado, não é? Portanto, o acordo inicial era entre 14 e 18 e foi regulado em devido tempo. Agora, estamos no último dos anos e estamos a aprovar o acordo suplementar, supostamente para o artigo 19, para o período 19-23, sendo que agora temos é que nos preocupar com o período subsequente, não é? Pronto, esta é a primeira nota. E a segunda, dar conta disso, no fundo terminar por onde comecei, que era muito importante dizer isto aqui na Assembleia da República, que tem uma importância acrescida, que de facto o Estado e o país soubesse valorizar devidamente a circunstância de estar em território nacional, seja onde for, em território nacional, aquela que é não só a única unidade das Nações Unidas, seja ela académica ou não, existente no nosso país, a única, e por outro lado, a única na Península Ibérica desta, da dimensão universitária, portanto, da Universidade das Nações Unidas, o que acho que obviamente nos devia orgulhar e no qual nos devíamos envolver acrescidamente. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado, e também obrigada pela sua clara apresentação e concisa. Ficámos todos mais esclarecidos. E pergunto se algum dos senhores deputados quer usar a palavra. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, gostaria de agradecer ao Sr. Deputado André Coelho Lima a sua apresentação e a explicação e todas as observações que fez relativamente à importância de termos em Portugal uma unidade das Nações Unidas e que, inclusivamente, que ainda ganha uma importância acrescida pelo facto de não estar em Lisboa, estamos completamente de acordo, é um motivo de orgulho e também considero, e consideramos certamente, que é absolutamente fundamental que saibamos valorizar este espaço das Nações Unidas, que é um espaço, no fundo, de convivência entre os povos do mundo e com todas aquelas missões que nós conhecemos. Portanto, as nossas felicitações pela apresentação e pelo seu empenho também nesta matéria.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado? Quero também dar nota de, segundo foi informado aqui pelos serviços, que será discutido em plenário no dia 3 este projeto. Sim. Sim. Vamos passar então. Vamos passar ao ponto 4. Apresentação, discussão e votação do parecer sobre a proposta de resolução número 6/15 de primeira do Governo, que aprova o Acordo de Proteção dos Investimentos entre a União Europeia e os seus Estados-membros e a República Socialista do Vietnã. É deputado relator o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, a quem eu vou passar a palavra. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Tentei que este relatório fosse o mais sintético possível. E aqui limitar-me-ei também agora a ler as conclusões para poupar tempo a esta comissão. Assim sendo, no ponto 1, o Governo tomou a iniciativa de apresentar em 19 de janeiro de 2023 a proposta de resolução número 6/15, que aprova o Acordo de Proteção dos Investimentos entre a União Europeia e os seus Estados-membros e a República Socialista do Vietnã. A proposta de resolução em análise tem por finalidade aprovar o acordo entre a União Europeia, os seus Estados-membros e a República Socialista do Vietnã, assinada em Hanoi a 30 de junho de 2019, e que potenciará o comércio e investimento entre as partes. Nestes termos, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que a proposta de resolução número 6/15 está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado pela sua também resumida apresentação e clara. E pergunto se algum dos senhores deputados ou senhoras deputadas pretende usar a palavra. Não havendo intervenções, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Sr. Presidente, só queria, desculpe, fora do tempo, mas agradecer ao Sr. Deputado e ao Pacheco de Amorim o trabalho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar ao ponto 5. Apresentação, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 516/15/1 do Partido Socialista, segundo a alteração à lei 66A/2007, de 11 de dezembro, que define as competências, modo de organização e funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas. E é deputado relator o Sr. António Malo de Abreu, a quem eu passo de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado. Sra. Presidente, à semelhança de outros partidos políticos, o Partido Socialista também apresentou um projeto de lei que procede à segunda alteração à lei número 66A/2007, de 11 de dezembro, que define as competências, o modo de organização e funcionamento do Conselho das Comunidades. E a sua discussão na generalidade está agendada para exatamente para a sessão plenária do próximo dia 3 de março. No que respeita ao âmbito, ao contexto e aos objetivos da iniciativa, não posso deixar de dizer que na exposição de motivos que acompanha esta iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o que se pretende com esta revisão é uma maior abrangência em termos de círculos eleitorais, tornando o órgão mais representativo e eficaz na sua ação, congregando, inclusivamente, como é dito, várias sugestões que são apresentadas pelo próprio Conselho das Comunidades Portuguesas. De qualquer modo, considera que é importante introduzir alterações que não ponham em causa a relação que existe entre este órgão, que o Partido Socialista reforça como órgão de consulta, necessariamente, e os restantes órgãos de soberania. Acrescentando que, com a implementação do recenseamento automático, o universo eleitoral da diáspora, como se sabe, alterou-se substancialmente, significativamente, em virtude do crescimento do número de eleitores, que foi enorme, como se sabe, o que implicou também uma modificação na sua distribuição pelos vários países e pelos vários continentes. Este projeto de lei pretende tornar obrigatória, mas não vinculativa, a consulta do Conselho das Comunidades Portuguesas relativamente a iniciativas legislativas sobre assuntos dos portugueses residentes no estrangeiro, ajustar o número de membros eleitos à atual realidade das comunidades portuguesas, assegurar o direito de voto para a eleição dos membros do Conselho das Comunidades Portuguesas de forma presencial, ajustando a forma de eleição e a duração temporal dos mandatos, limitar o número de mandatos sucessivos dos senhores conselheiros, tornar obrigatória a elaboração de relatórios setoriais por parte dos conselhos regionais, que contenham também uma descrição da situação da comunidade na respectiva área de jurisdição, assegurar um compromisso efetivo do governo e das representações diplomáticas portuguesas no estrangeiro com o trabalho do Conselho, articulando, portanto, aqui o trabalho do Conselho das Comunidades com as nossas representações diplomáticas, atribuir a inerência aos membros do Conselho das Comunidades Portuguesas nos conselhos consultivos das áreas consulares, o que não se verifica atualmente, dotar o Conselho e dotar os conselheiros de maior e melhor capacidade de ação na sua missão, garantindo um financiamento adequado e permitir que as reuniões dos conselhos regionais possam ser realizadas com recurso a outros meios, meios nomeadamente telemáticos. Eu escuso-me de falar dos antecedentes e do enquadramento jurídico, porque, de acordo com a nota técnica de que Vossas Excelências têm conhecimento, constam dela, está anexa ao parecer, e, portanto, escuso-me de vos maçar, digamos assim, em repetir o que faz parte da nota técnica deste parecer. Eu, enfim, eximo-me neste momento de manifestar a minha opinião sobre este projeto de lei, guardando naturalmente para melhor oportunidade. E, finalmente, dizer-vos que Estão, portanto, criadas todas as condições para que a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas seja de parecer que o projeto de lei, este projeto de lei que é apresentado pelo Partido Socialista, cumprindo os requisitos formais de admissibilidade previstos na Constituição no regimento da Assembleia, está em condições de ser discutido e votado no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua apresentação e pelo trabalho. E pergunto se algum das senhoras ou senhores deputados pretende usar a palavra. Sr. Deputado Paulo Pisco, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Malo de Abreu a apresentação que aqui fez sobre o projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista para a alteração da lei do Conselho das Comunidades e depois congratular-me também com o facto de ter sido factual, ter sido objetivo na sua apresentação relativamente às propostas que nós apresentamos. Está agendado para a próxima sexta-feira um debate sobre a alteração à lei do Conselho das Comunidades. Na nossa opinião, é um debate importante, entre outras coisas, porque se trata, em primeiro lugar, de adaptar o Conselho das Comunidades à nova geografia eleitoral decorrente do recenseamento, da implementação do recenseamento automático. Isto significa que o universo eleitoral se alargou brutalmente, pode-se mesmo dizer desta maneira, porque se passa de um universo de eleitores de cerca de 320 mil para perto de 1,5 milhão hoje. Isto significa que quando foi feito o recenseamento eleitoral, foram registados portugueses com capacidade eleitoral em 186 países dos 193 registados nas Nações Unidas. E, portanto, é importante que haja, de facto, esta adaptação e eu julgo que esta deve ser o primeiro objetivo que nós devemos ter em mente relativamente à adaptação, portanto, à alteração desta lei. Depois, há um outro aspecto que é importante, que tem a ver exatamente com o equilíbrio que eu acho que deve existir. Qualquer posição de bom senso deve, na minha opinião, defender esta posição, que tem a ver com a necessidade de manter um equilíbrio entre o Conselho das Comunidades enquanto órgão de consulta, e é fundamental que o Conselho das Comunidades mantenha a sua natureza de órgão de consulta do Governo, que é muito importante, e os outros órgãos de soberania, muito particularmente o Governo e a Assembleia da República. Eu digo isto porque, na realidade, algumas das propostas iniciais do Conselho das Comunidades desvirtuavam um pouco a própria natureza do mandato que os deputados na Assembleia da República têm, porque, na nossa opinião, é inaceitável, por exemplo, que uma das propostas que foi a sua a ser apresentada, que era a de, por exemplo, haver um assento por inerência em todas as comissões parlamentares permanentes onde se debatessem questões relacionadas com o Conselho das Comunidades. É claro que é preciso bom senso. E eu te refirmo aqui à questão do bom senso, porque o PSD apresentou o seu projeto, depois o Partido Socialista também apresentou, entretanto o Partido Socialista agendou para o plenário de sexta-feira e houve mais três partidos que por arrasto vieram também apresentar projetos idênticos de alteração à lei do Conselho das Comunidades e eu permito-me fazer também aqui uma referência porque me parece que é importante dizer algumas coisas que nos parecem de elementar bom senso. Não está aqui a senhora deputada do PAN, no entanto, consideramos que o projeto de lei do PAN é equilibrado. Consideramos, em contrapartida, que os outros projetos de lei que são apresentados, designadamente pelo Partido Comunista e pelo Grupo Parlamentar do Chega, são absolutamente insensatos. E eu vi nesta proposta apresentada pelo Chega uma forma de populismo e de quase de irresponsabilidade relativamente à forma como se pretende dar tudo a todos de uma maneira sem que não tenha nenhum sentido crítico, nem nenhum sentido da realidade. Como é que se pode, como aparece aqui na proposta do Chega, dizer que, ou pôr um articulado em que diz que compete ao Presidente do Conselho, portanto, do Conselho Permanente do CCP, a requisição de funcionários da Administração Central, Regional e Local para prestarem serviço no Gabinete de Apoio Administrativo Técnico em regime de mobilidade na categoria a tempo inteiro. Por amor de Deus, Eu acho que é preciso bom senso, é preciso nós sabermos daquilo que estamos a falar, é preciso nós sabermos que o Conselho das Comunidades precisa de ter equilíbrio, precisa ter uma estrutura que lhe garanta a credibilidade que merece junto dos órgãos de consulta, em primeiro lugar a partir do Governo, mas depois de todas as outras instituições com quem muitas vezes o Conselho das Comunidades tem um relacionamento que é importante para manter os laços institucionais e o conhecimento mútuo e para que o próprio Conselho das Comunidades possa transmitir na sociedade portuguesa a importância que têm as comunidades portuguesas que estão espalhadas pelo mundo. Era, basicamente, para não referir outras questões que me parecem um pouco absurdas, que existem não apenas no projeto de lei do Grupo Parlamentar Chega, mas também do próprio Partido Comunista, mas gostaria apenas de deixar aqui estas observações, porque me parecem importantes, porque quando nós estamos a falar de um órgão de consulta do Governo, é preciso saber preservar a sua natureza para que ele possa efetivamente desempenhar as suas funções. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era desde logo para agradecer ao Sr. Deputado Paulo de Abreu o relatório que apresenta. Em relação às considerações, Sr. Deputado Paulo Pisco, como estamos aqui a discutir o relatório e não a proposta que o projeto que o Chega apresenta, guardar-me-ia para outra altura em que esse projeto esteja a ser discutido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados? Não havendo mais intervenções, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não percebi. E o sentido de voto do Partido Socialista? Não. Ah, sim, claro que é a favor. Não percebi.
Sra. Presidente, não, é para agradecer, enfim, as palavras. Se me permite, Sra. Presidente. Muito obrigado. É para agradecer, naturalmente, as palavras simpáticas e do Sr. Deputado Paulo Pisco, assim como do Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, e, naturalmente, também me escuso de me pronunciar sobre outros projetos de lei, incluindo o nosso, ou outros como o do Chega ou do PAN. Muito obrigado, de qualquer modo, Srs. Deputados.
Obrigada, Sr. Deputado Malodado. Como há aqui uma dúvida, se colocarmos à votação o parecer sobre a proposta de resolução número 5/15/1, portanto, para que não haja dúvidas, eu vou colocar à votação. Quem vota contra? Para dizer que é aquele relatório que foi apresentado pelo Sr. Deputado André Coelho de Lima sobre as Nações Unidas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu pedia agora no ponto 6, se o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim viria presidir aqui à comissão.
Estamos então no ponto 6, apresentação e discussão do projeto de resolução número 302/15, primeiro, apresentado por PS, PSD, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE, contra os atos de violência sexual cometidos no quadro do conflito armado da Ucrânia. Pois é isso que eu estava a ver, dentro dos vários autores que querem intervir neste ponto. Faz favor.
Muito obrigada, sou eu. Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu estou aqui na qualidade de primeira subscritora deste projeto, mas, como perceberam, é um projeto de resolução que teve e que mereceu um consenso geral. Foi apresentado e teve a iniciativa, digamos assim, da senhora deputada Joana Mortágua, que não está aqui, mas que, de facto, mereceu um consenso geral Dado o tema tão sensível que é, foi para nós, de facto, muito importante chegar a esse consenso. Também gostava de dizer que, dias depois de ser apresentado este projeto de resolução, foi constituído o Grupo Parlamentar da População e Desenvolvimento e que, cabendo esta matéria no âmbito da nossa competência, também foi com muito agrado que pudemos ver que todos os membros que compõem esse Grupo Parlamentar da População e Desenvolvimento o subscreveram, não só individualmente, mas também como um todo desse grupo. E, portanto, tentando ser o mais fiel possível a este projeto, eu queria lembrar que, de facto, a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022 resultou, até ao momento, embora este número precise ser atualizado, em mais de 8 milhões de deslocados internos, mais de 7,8 milhões de refugiados e, principalmente, são mulheres e crianças. Entre os civis que procuraram refúgio, encontram sobreviventes e testemunhas de crimes sexuais, de tal forma que, no dia 30 de março de 2022, a diretora executiva das Nações Unidas Mulheres, da ONU Mulheres, apelou à abertura de um inquérito independente para sobre a violência sexual alegadamente perpetrada pelas Forças Armadas Russas na Ucrânia. Também o relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas, cujo objeto é violência sexual realizada em conflitos, encoraja os Estados a garantir medidas de proteção e respostas oportunas para civis em risco iminente de violência sexual relacionada ao conflito, incluindo aqueles em ambientes de detenção, deslocamento ou migração. Ora, no primeiro semestre de 2022, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos já tinha registado, nessa altura, mais de 100 denúncias de crimes sexuais, principalmente contra mulheres e raparigas, cometidos em zonas de conflito na Ucrânia, 78 denúncias de violação sexual, incluindo violação coletiva, 7 de tentativas de violação, 15 de nudez forçada em público e 8 de outras formas de violência sexual. As vítimas acusam soldados russos em 87 casos, separatistas pró-Rússia em 2 casos e civis ou atores não identificados em território controlado pelas Forças Armadas Russas em 2 casos. Estes números são hoje bastante maiores e o horror continua, infelizmente, não existe nenhum limite moral para este tipo de violência que tantas vezes fica silenciada. A persistência do conflito armado na Ucrânia expõe os seus civis à continuação destes crimes e à deslocação massiva da população. O compromisso da República Portuguesa com os direitos humanos exige que o país participe na denúncia dos crimes contra a humanidade e dos crimes de guerra e que esteja disponível para fornecer apoios sociais, jurídicos e de saúde às vítimas destes crimes. E, senhoras e senhores deputados, sabemos que Portugal está vinculado a compromissos internacionais que condenam o uso da violência sexual como arma de guerra em qualquer conflito e, portanto, recomendamos ao Governo que apoie a exigência de abertura de um inquérito internacional sobre crimes de violência sexual cometidos no quadro do conflito armado da Ucrânia, que no quadro do acolhimento de deslocados ucranianos continue a fornecer todo o apoio ao nível da saúde física e mental necessário às pessoas que tenham sido vítimas de violência sexual e que prossiga com as medidas necessárias para que os seus testemunhos possam ser documentados e encaminhados às instâncias internacionais competentes. Por último, recomendamos também que, no quadro do acolhimento de pessoas refugiadas, continue a garantir o apoio à sua saúde sexual e reprodutiva. E é tudo. Estas são a parte resolutiva deste nosso projeto que, como digo e repito, mereceu de facto um apoio extraordinário de todos, os deputados individualmente considerados, que quiseram assinar.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Almeida Santos. Sr. Deputada Olga Silvestre, julgo que quer intervir.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Felicito os proponentes deste projeto de resolução, nos quais me incluo, e digo o seguinte: a invasão da Ucrânia pela Rússia é condenável, é aliás um atentado contra um Estado soberano e a sua liberdade. Os danos diretos e indiretos desta guerra cruel e injusta afetam não só os países envolvidos, mas a Europa e o mundo. O que os povos devem promover a bem da humanidade é a paz e o bem-estar desses mesmos povos. A guerra é em si mesma abominável. A guerra traz destruição e morte, fome e desespero. A par desta invasão da Ucrânia pela Rússia, ainda existem mulheres ucranianas vítimas de violência sexual alegadamente perpetrada pelas Forças Armadas Russas. Ora, este flagelo é não só horrível, como também é condenável. Aliás, é inaceitável qualquer ato de violência, seja ela física, psicológica, bélica ou sexual. É um atentado contra a dignidade da pessoa, por isso é sancionável moral, social e criminalmente. As Nações Unidas encorajam os Estados a proteger as mulheres e a garantir medidas de proteção e respostas oportunas para mulheres em risco iminente de violência sexual relacionadas com conflitos. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos dá a conhecer os inúmeros casos que são uma monstruosidade e que foram aqui referidos pela senhora deputada Maria Antónia. E a continuação do conflito armado continua a expor as mulheres a estas violações, que são crimes e por isso devem ser severamente punidos os seus agressores. É uma clara e evidente violação dos direitos humanos, um verdadeiro atentado contra a integridade física e até psicológica, o que só por si já viola a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É por isso nosso dever condenar e pugnar para que Portugal ofereça apoios sociais, jurídicos e de saúde a estas mulheres vítimas destes crimes horríveis. Concluo reiterando que condenamos qualquer forma de agressão física, psicológica, seja ela de pessoas ou de Estados de direito democrático. Numa situação como esta, só há um lado certo da história para testar, o do lado das vítimas e dos agredidos. O povo ucraniano, e em particular as mulheres, merecem o nosso respeito, a nossa solidariedade, o nosso apoio e a nossa mais sentida homenagem, porque lutam pela paz, pelo seu país, pela liberdade e pela democracia. Homenageá-las todos os dias não faz jus ao seu sofrimento. Vivam as mulheres ucranianas. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Olga Silvestre. Algum mais dos senhores deputados que querem intervir? Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também aqui de, não obstante a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos ser do Partido Socialista, mas é a primeira subscritora deste projeto de resolução, e gostaria também de deixar aqui o nosso reconhecimento pela importância de o terem feito e sobretudo todos os deputados subscritores e também todos os partidos que convergiram nesta matéria, que eu acho que é absolutamente fundamental numa lógica de necessidade de denúncia para os todos os crimes que têm vindo a ser cometidos desde o início desta guerra e que consubstanciam, em muitos casos, não apenas crimes de guerra, mas que vão muito mais longe do que isso. São crimes também contra a humanidade, porque há uma categorização jurídica para cada um destes crimes e até mesmo no que diz respeito à violência sexual de crime de genocídio. E, portanto, é muito importante que em todo este contexto em que tem vindo a ser feito um levantamento das provas sobre, com testemunhos designadamente, de todos os crimes que têm vindo a ser cometidos, e são já milhares aqueles que a comunidade internacional teve a oportunidade de recolher. Falta depois, obviamente, que as instâncias judiciais internacionais competentes possam fazer o respectivo julgamento, e aquilo que nós devemos verdadeiramente também aspirar é que todos estes crimes não fiquem impunes. Julgo que é da maior importância que tenhamos consciência disso e que haja este trabalho de denúncia permanente relativamente a todo o tipo de crimes que têm acontecido com a guerra que a Rússia tem estado a fazer e tem estado a fazer na Ucrânia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Píscoa. Faz favor, Sra. Deputada.
Boa tarde a todos e a todas. É para mim um gosto estar pela primeira vez nesta comissão e para perceberem porque é que eu estou aqui. Efetivamente, também enquanto membro e vice-presidente do Grupo de População e Desenvolvimento, fui substitutora e a nossa porta-voz não podia deixar de ser a nossa presidente, qual agradeço as palavras e penso que foi de muito mérito aquilo que foi feito e mais, se calhar, provavelmente teremos que fazer sobre este assunto, porque é um assunto que não pode ficar esquecido e é sabido, todas as atrocidades estão a ser feitas, principalmente agora também com as crianças. Por isso, só para agradecer, e por isso é que eu estou aqui, para dar apoio efetivamente não só à senhora deputada, mas também ao nosso Grupo de População e Desenvolvimento, muito trabalho que tem para fazer. Muito obrigada.
Dar-lhe tarde e a mais horas as boas-vindas a esta comissão, senhora deputada, muito obrigado. Algum dos senhores? Faz favor, senhora deputada Inês Sousa Rial.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Relativamente a esta iniciativa que o PAN também subscreveu, eu recordava que antes até mesmo da tomada de posse nesta legislatura do Grupo para a Cooperação e Desenvolvimento, tivemos a oportunidade de estar presentes a convite das organizações não governamentais, nomeadamente as que defendem os direitos humanos das mulheres, numa conferência que houve em Vitória, no País Basco, precisamente sobre o abuso sexual e o impacto que a guerra está a ter nos direitos das mulheres, mas também das crianças e da população em geral. Tivemos a oportunidade de ouvir, aliás, a senhora deputada também esteve presente comigo nessa conferência, tivemos a oportunidade, como oradora inclusivamente, tivemos a oportunidade de ouvir na primeira pessoa os relatos das deputadas ucranianas, mas também de representantes das associações que nos deram nota das atrocidades que estão a ser cometidas contra pessoas de várias idades, contra mulheres, também contra homens, e em como a violação está a ser utilizada como arma de guerra. Isso, de facto, só pode convocar-nos enquanto Parlamento Democrático, Parlamento que se posiciona ao lado dos direitos humanos, incluindo os direitos humanos das mulheres, para pedir não só que no quadro do direito internacional sejam julgados estes crimes de guerra, em particular também os crimes sexuais cometidos, mas que no âmbito do acolhimento às pessoas refugiadas desta guerra no nosso país possa garantir então o apoio à sua saúde, saúde mental e à recuperação das suas vidas que se viram absolutamente devastadas por esta guerra. E, portanto, saúdo a todas as forças que subscreveram esta iniciativa e até por esta ação conjunta da Assembleia, que é um belo exemplo de democracia, mas também de que mais uma vez estamos do lado certo da história. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Rial. Algum de mais senhores deputados ou senhoras deputadas querem intervir? Então, repassando formalmente a presidência à senhora deputada Olga Silvestre, eu queria dizer, em nome do Chega que, não sendo subscritor deste projeto, de qualquer forma o apoiamos a 100%, como é óbvio e como é evidente e não poderia deixar de ser. Passando então... Pois, ainda fica aí. Ótimo. Apresentação, discussão e votação dos seguintes projetos de voto. Não está aqui não, votação.
Isto é um projeto de resolução. Vai a plenário.
Vai a plenário. É apresentação e discussão, é o que está aqui. Portanto,
não, não. Ponto 8.
Passamos ao ponto 8... Inclusão do ensino. Agora tenho que passar a presidência, não sei. Passo-lhe assim, Sr. Deputado Olga Silvestre.
Não,
você também vai intervir. Ah, ok, não. Está certo. Peço imensa desculpa, Sr. Deputado Inês Sousa Rial. Passamos à apresentação e discussão do projeto de resolução número 337/15-1. Do PAN, recomendo ao Governo que apoie as iniciativas internacionais que visem condenar o Afeganistão pelas decisões que impedem as meninas, raparigas e mulheres de frequentar o ensino médio e o ensino superior e apelar à respectiva revogação e que adote medidas que promovam a integração das meninas, raparigas e mulheres afegãs em instituições de ensino nacionais. Sr. Deputada, para apresentar o seu projeto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A educação é, sem dúvida, das armas mais empoderadoras que qualquer pessoa pode ter. No caso em concreto, a tomada de posse pelos talibãs no Afeganistão, já em agosto de 2021, tem de forma sistemática posto em causa os direitos humanos das meninas e mulheres, tem tomado medidas objetivas que visam limitar o seu acesso à vida pública, remetendo-as mais uma vez para a esfera da vida privada. Falamos de medidas tão graves como a aprovação de medidas de restrição à liberdade de circulação e de movimento, à proibição da ocupação da maioria dos espaços públicos e de empregos existentes, a obrigatoriedade de se cobrirem até aos pés, dos pés à cabeça, quando estiverem em público, ou ainda a proibição de utilizarem até parques e casas de banho públicas, o que seria do mais elementar acesso do ponto de vista do seu cotidiano. Um dos aspectos também mais preocupantes da ação dos talibã no poder tem sido as medidas que impedem o acesso de milhões de meninas, raparigas e mulheres afegãs ao ensino, um direito básico fundamental, e que efetivamente hoje passam mais de 528 dias desde que as meninas e raparigas afegãs foram proibidas de frequentar o ensino secundário a partir do 6º ano de escolaridade e 70 dias desde que as mulheres estudantes, as investigadoras e também as professoras foram proibidas de frequentar o ensino superior do Afeganistão através de uma carta do Ministério da Educação às várias instituições. Estas medidas fizeram do Afeganistão o único país do mundo que proíbe as meninas, raparigas e mulheres de frequentarem e de prosseguirem os seus estudos. Deita por terra também todas as promessas de respeito pelos direitos humanos que foram feitas pelos talibãs quando a tomada do poder, e principalmente representam um desvio daqueles que são os padrões universais dos direitos humanos, tal como os concebemos e próprios das sociedades pacíficas, estáveis e democráticas. O PAN entende por isso que o Parlamento português não deve virar a cara a esta situação e propomos que a Assembleia tome um posicionamento formal, não só de condenação destes atos, mas acima de tudo de medidas que possam permitir que em Portugal as mulheres e raparigas afegãs que possam de alguma forma recorrer às nossas instituições de ensino nacional possam requerer o asilo, seja por via do incentivo das instituições do ensino superior a implementarem programas de acolhimento e apoio a estudantes, e também às investigadoras e professoras que viram assim uma limitação até ao exercício da sua profissão, seja também através da criação de um programa de bolsas de estudo, quer no ensino secundário, no básico e também superior, para que possamos atravessar as várias áreas da educação destas mulheres e destas raparigas. Acreditamos que só assim poderemos efetivamente garantir este respeito pleno pelos direitos humanos e, mais uma vez, que Portugal continua a ser o país de portas abertas sempre que algum cidadão do mundo vê os seus direitos violados, nomeadamente através deste direito de asilo que temos posto em prática e em marcha no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Inês Sousa Real, algum mais dos senhores deputados quer intervir? Sr. Deputado Olga Silvestre, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E começo por dizer que o direito à educação é um direito universal e, por tal facto, é para todos, homens e mulheres. A educação é, aliás, o pilar de qualquer sociedade desenvolvida e é também um elevador social, e seguramente que mais educação equivale a mais democracia, mais liberdade, mais igualdade e mais justiça social. Por isso, não é aceitável que no século XXI ainda existam sociedades que colocam em causa a liberdade das mulheres de poderem escolher o seu próprio destino. Não é aceitável, é aliás condenável, qualquer forma de restrição à liberdade e autodeterminação da pessoa, quer no que concerne à educação, circulação, escolha de profissão ou qualquer outra situação. Um governo impedir o acesso das meninas, raparigas e mulheres afegãs a terem acesso ao ensino, para além de ser uma brutal desigualdade, é uma clara e evidente violação de direitos humanos, com a qual um Estado de Direito Democrático como Portugal não aceita. Não nos podemos conformar com tal situação e daí que seja extremamente importante apelar às organizações internacionais e em especial ao Conselho dos Direitos Humanos da ONU que, por um lado, condenem esta decisão e, por outro lado, sejam adotadas medidas que permitam às mulheres do Afeganistão, as que forem residentes em Portugal e na União Europeia, a possibilidade de estudarem. Felicito o PAN por esta iniciativa e o PSD votará favoravelmente este projeto de resolução. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Olga Silvestre. Vou-lhe agora repassar a presidência. Antes disso, queria só... Sra. Deputada, peço imensa desculpa, faz favor.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha a argumentação do PAN no apoio das iniciativas internacionais que condenem o Afeganistão pelas decisões que impedem as meninas, raparigas e mulheres de frequentar o ensino médio e as universidades do país. Expressamos a nossa mais veemente condenação da retoma destas práticas discriminatórias pelo regime talibã, que constitui uma grave violação dos direitos humanos e representa um enorme retrocesso social e civilizacional que tem suscitado uma condenação internacional generalizada. Estas medidas que proíbem o acesso à educação das meninas, das raparigas e das mulheres impedem a participação delas na vida pública, social e política do país, acentuando a desigualdade de género. Foi dado mais um passo pelo regime talibã, que agrava a repressão dos direitos, liberdades e garantias das mulheres afegãs. Desde que este regime assumiu o poder, inevitavelmente estas práticas reiteradas e sistemáticas colocam em risco a segurança e a vida das populações e violam frontalmente as obrigações e compromissos internacionais assumidos pelo Afeganistão. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista associa-se aos apelos para que os talibã respeitem e assegurem integralmente o direito à educação das mulheres e das meninas. Seguimos, portanto, a linha de pensamento do PAN no que respeita aos direitos humanos, o direito à educação das mulheres e à adoção de medidas que promovam a integração de meninas, raparigas e mulheres afegãs em instituições do ensino em Portugal. Em conclusão, e neste sentido, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votou favoravelmente no plenário o projeto de resolução do LIBRE pela criação de um Estatuto de Estudantes do Ensino Superior para Refugiadas Afegãs. E, portanto, acompanharemos e votaremos favoravelmente a este projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, passando já a presidência à Sra. Deputada Olga Silvestre, queria, em nome do Chega, neste ponto, referir que apoiamos absolutamente e votaremos, obviamente, favoravelmente este projeto de resolução, mas dar ainda um apontamento. O Chega tem várias vezes alertado para que o multiculturalismo tem os seus limites e aqui está um dos limites do multiculturalismo. Muito obrigado.
Vamos passar ao ponto 8, apresentação e discussão do projeto de resolução número 375/15, primeira, do Chega, inclusão do ensino de história de Portugal no estrangeiro para crianças e jovens portugueses e luso-descendentes. Passa a palavra ao Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve e sintético, como gosto de ser. Aqui há uns tempos, e bem, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros alertava para que as nossas comunidades espalhadas pelo mundo eram um vetor essencial da nossa política externa. Acrescento eu, um dos muito poucos neste momento. Contudo, só o será se tiver uma consciência de unidade e uma consciência de pertença e de identidade. Essa consciência de pertença e de identidade é-lhes dada, ou só lhes pode ser dada, em primeiro lugar, pela língua, que já aqui foi debatido e falado, e nós também já apresentámos várias propostas nesse sentido, mas também pela aprendizagem da história. A história só funciona como conhecimento das raízes de um povo e é um dos vetores de unidade, de identidade e de pertença. Assim sendo, as nossas comunidades só terão um sentimento de pertença a Portugal com o conhecimento da história e da cultura portuguesa. Sem isso, não haverá sentido de identidade. A língua só não chega. E é nesse sentido, no reforço da identidade nacional e desse pilar fundamental na nossa política externa, que são as nossas comunidades espalhadas pelo mundo, que nós apresentamos este projeto de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. E pergunto se algum das senhoras ou senhores deputados pretende intervir. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós compreendemos o fervor patriótico do Chega relativamente à importância do ensino da história. Estamos, obviamente, muito conscientes da importância que o ensino da história tem na formação dos cidadãos. A história, como outras matérias, são, de facto, importantes. E, claro, as nossas comunidades são também um elemento de ligação fundamental e os elementos da história, não negamos que não tenham essa relevância para fazer a aproximação entre os que vivem fora e o nosso país. No entanto, consideramos que, por um lado, há todo o esforço que tem vindo a ser feito, não apenas pelo governo do Partido Socialista, mas por todos os governos relativo com mais ou menos importância que é dada ao ensino da língua e da cultura nas nossas comunidades, mas há esta consciência da importância do ensino do português no estrangeiro e, por vezes, existem mesmo muitas dificuldades até para a própria constituição das turmas, que faz com que os alunos, em alguns casos, sejam escassos para que se possam formar também essas turmas. E aquilo que o Chega aqui nos vem propor é algo de completamente inviável, porque criar uma rede de ensino da disciplina de História é criar uma rede de ensino paralela relativamente àquela que existe já no ensino paralelo, que é o ensino paralelo, é o ensino do português no estrangeiro, é essa a definição, e, portanto, neste sentido, é totalmente inviável. É preciso conhecer também um pouco a natureza e a estrutura das nossas comunidades para perceber que o ensino da história, uma rede paralela do ensino da história, não funciona. Há casos em que o ensino da história é, quando se trata de disciplinas à parte do ensino do português no estrangeiro, quando falamos, por exemplo, de ensino integrado, mas aí estamos a falar de outro campeonato, porque, obviamente, a competência é dos Ministérios da Educação nos países de acolhimento e, portanto, estas matérias são ensinadas, mas com uma outra, também com uma outra natureza. Era isto que gostaria de dizer, para referir apenas a nossa oposição a esta resolução apresentada pelo Chega.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que, evidente, pode haver problemas na implementação, mas a ideia é boa. A ideia é boa e o texto está escrito de uma forma perfeitamente normal e objetiva. Eu acho que nós não devemos matar a ideia à nascença. Depois temos que ver a forma de implementar, mas parece-me que ter a história como um instrumento importante, em geral, e neste caso especificamente para as comunidades portuguesas, é meritório e por isso votaremos a favor.
Obrigada, Sr. Deputado. E Sr. Deputado Diogo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá. Sr. Deputado Paulo Pisco. Eu compreendo que o Partido Socialista liga pouco à história. Se cá em Portugal, no continente, aqui não, já ela é maltratada como é, admito que não entendam como necessário que ela seja bem tratada lá fora. Agora, quando uma coisa é relevante, arranja-se sempre solução. Gasta-se tanto dinheiro mal gasto, que aquilo que nós entendemos que será bem gasto, poderá bem. É uma questão técnica só, Sr. Deputado. Ou há vontade política ou não há. Compreendo que o Partido Socialista não a tenha, mas nós temos. E, portanto, o que nós faríamos era arranjar as soluções técnicas para o poder fazer. E julgo que, quando lá chegarmos, se lá chegarmos, arranjaremos essas soluções técnicas para ensinar história aos nossos imigrantes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. E vamos passar então ao ponto 9. Apresentação, discussão e votação dos seguintes projetos de voto. Número 203/15/1 da Iniciativa Liberal, solidariedade com os manifestantes pela liberdade na República Popular da China. Uma vez que não está, vamos adiar. Segundo os serviços, portanto, depois será agendado quando a IEL solicitar expressamente o agendamento deste projeto. O outro projeto, o número 233/15/1 do Chega, foi pedido o seu adiamento pelo Partido Chega, portanto, será adiado. O número 237/15/1 do Chega, de pesar pela morte do padre Isaac Ashi, brutalmente assassinado na Nigéria. Passa a palavra ao Sr. Deputado Diogo Pacheco de Mourinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que este voto, para além de se fixar sobre o padre Isaac Hashi, pretende ser um voto também de pesar e de repúdio pela forma como os cristãos estão a ser perseguidos no mundo. E a ser perseguidos sem qualquer reação que se note nos eternos plataformas e nos eternos organismos internacionais e nos eternas ONGs que passam a vida a arrepelar os cabelos com coisas bem menores. Assim sendo, este voto é também um voto de repúdio pela forma como a religião cristã está a ser perseguida no mundo. E é isso, basicamente, são as duas coisas, esta morte em particular e o que ela representa, e o que ela representa no atual panorama internacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e pergunto se algum das senhoras ou senhores deputados pretende intervir. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, relativamente, é óbvio que nós estamos confrontados no mundo atual com fenómenos de violência religiosa que nos devem indignar a todos e que nós devemos, obviamente, condenar sem qualquer hesitação. Já se torna um pouco mais complexo quando compartimentamos e classificamos os atos de violência religiosa de umas religiões contra outras, e eu julgo que aí é necessário nós termos alguma cautela relativamente ao tipo de mensagens públicas que passamos quando fazemos tal coisa. Nós gostaríamos que, obviamente, que este caso foi, inclusivamente, referido publicamente por diversas entidades em termos internacionais e até pela Santa Sé, mas gostaríamos de sugerir ao Chega que, pelo menos na sua parte resolutiva, independentemente daquilo que é aqui referido, do assassinato brutal do padre Isaac Hashi e o pesar por todos os cristãos que perderam a vida, que esta frase pudesse ser alargada a todas as vítimas também de violência religiosa. Parecia-nos uma forma de podermos também acompanhar este voto de pesar.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago, pretende usar a palavra? Passa a favor.
Mais ou menos nos mesmos termos. Não necessariamente a parte final, mas o texto tem necessariamente mérito e a ideia principal é, nós obviamente subscrevemos, mas na parte expositiva há várias afirmações que não nos revemos, e por isso se o texto pudesse ser alterado de forma a que pudéssemos votar a favor, é muito agradecido.
Senhor Deputado Diogo Pacheco de Mourinho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pires, Sr. Deputado Paulo Tiago Moreira de Sá. Estamos abertos a propostas e, portanto, é uma questão de acordarmos.
Então, depreendo das palavras, Sr. Deputado, diz.
Presidente, da nossa parte, a única coisa que nós acrescentaríamos na parte resolutiva, porque na realidade é essa que acaba por ser publicada, é que o seu pesar por todos os cristãos que perderam a vida devido à sua fé, bem como a todas as vítimas de violência religiosa.
Isso é eterna questão, verdadeiramente o que conta é a parte resolutiva, mas o texto apesar de tudo, um dia pode ser repescado por alguém. Nunca acho que devemos desvalorizar a parte. Não sei como portanto, não devemos desvalorizar. Mas se tiver umas horas de dia, hoje já posso.
Então, sugeria que, se o Sr. Deputado Diogo Pacheco não se importar, que adiemos isto para ser votado numa próxima, com a redação conjunta. Diga, senhor deputado.
Presidente, muito obrigado. Era só para, portanto, para, fixar aquilo, mas nós, portanto, todas as vítimas, acrescentar todas as vítimas de violência religiosa de todos os credos. Nos parece que isto é importante, porque... Todas as vítimas de violência religiosa de todos os credos.
Então, depois, com o deputado Tiago Moreira de Sá, acertaríamos os que julgo depois também passaremos para ser visto, mas, por mim, está perfeitamente e está acordado. E adiamos, então, Sr. Presidente.
Então, será adiada a votação deste ponto, depois com uma redação conjunta do... Sim. Então, passamos ao ponto 10. Distribuição e nomeação de relatores das seguintes iniciativas legislativas. Proposta de resolução 7/15/1, que aproba o acordo entre Portugal e Espanha relativo à pesca no troço internacional do Rio Minho. O deputado relator desta proposta de resolução é do Partido Socialista. Pergunto se o Partido Socialista está em condições de indicar.
Sim, Sra. Presidente. Indicaremos a nossa minhota no nosso grupo parlamentar na Comissão dos Negócios Estrangeiros, a deputada Anabela Real.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado. Proposta de resolução número 8/15/1 aprova as emendas de 2018 à Convenção do Trabalho Marítimo 2006, adotadas pela Conferência Internacional do Trabalho. É também deputado relator, a indicação é do Partido Socialista. Faço a mesma pergunta, Sr. Deputado.
É o deputado Miguel Iglesias.
Obrigada, Sr. Deputado. Proposta de resolução número 9/15/1 aprova o acordo sobre transporte aéreo entre a República Portuguesa e a República Democrática Federal da Etiópia. É deputado relator, um deputado a indicar pela Iniciativa Liberal, não está cá, portanto indicará posteriormente, depois os serviços questionam. Proposta de resolução número 10/15/1 que aprova as emendas de 2014 à Convenção do Trabalho Marítimo 2006, adotadas pela Conferência Internacional do Trabalho, é deputado relator, a indicação do deputado cabe ao Partido Comunista Português. Como não está, também indicará posteriormente. De seguida, temos aqui alguns projetos de lei, portanto, o projeto de lei 577/15 do PCP, que alarga as competências e reforça o apoio ao funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas. Seria deputado relator, indicação do Bloco de Esquerda. O projeto de lei número 587/15/1 do PAN, que reforça as competências do Conselho das Comunidades Portuguesas e os direitos dos respectivos conselheiros, alterando a lei 66A/2007, de 11 de dezembro. Seria deputado relator, indicação do Partido Socialista. E depois o projeto de lei 589/15/1 do Chega, também altera a mesma lei, a 66A/2007, de 11 de dezembro, que define as competências, modo de organização e funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas. Seria deputado relator, caberia a sua indicação ao Partido Social Democrata. Os projetos de lei acima referidos foram arrastados para discussão num plenário no próximo dia 3 de março, dada a identidade temática com os projetos de lei números 377 e 516. Assim, a elaboração de nota técnica tornou-se dispensável por desnecessidade regimental. O tema voltará à agenda da Comissão a quando a discussão na especialidade das iniciativas que vierem a ser aprovadas. Portanto, não há necessidade de indicação aqui, uma vez que vai ser já discutido na próxima sexta-feira. Ponto 11. Baixaram à Comissão, nos termos do número 2 do artigo 128 do RAR, os seguintes projetos de resolução. Antes disso, o número 465/15 do Chega, que recomenda ao Governo que tome as diligências necessárias para a regularização dos serviços consulares, embaixadas e missões diplomáticas de Portugal no estrangeiro, Antes de falarmos sobre isso, quero perguntar ao Chega se serão apresentadas e discutidas em comissão ou em plenário. Em plenário? Muito bem. Depois temos número... Obrigada, Sr. Deputado. Número 467/15 do PAN, recomendo ao Governo que apoie o processo de constituição de um Tribunal Penal Especial para investigar e julgar os crimes de guerra perpetrados pela Rússia na invasão da Ucrânia. O PAN não está cá, portanto tem que se perguntar. O número 468/15, também do PAN, recomendo ao Governo que condene o ecocídio provocado pela Rússia na Ucrânia e que apoie as iniciativas internacionais tendentes a assegurar a reparação da destruição ambiental provocada. Portanto, será feita a mesma pergunta. Posto isto, passamos ao ponto 12. Aprovação da ata número 37 de 14 de fevereiro de 2023. Pergunto se algum dos senhores deputados tem alguma observação a fazer à ata. Não havendo...
Sr. Presidente, só para dizer, acho, eu não li a ata, de facto.
Mas deputado.
Acho que se pode aprovar.
Temos de dizer isso ao deputado Sérgio Sousa Pinto, que o senhor não leu a ata. Deve ter sido a primeira vez que não leu uma ata.
Pode ser aprovado sob condição e depois, na próxima semana, se houver alguma alteração a fazer, depois diremos. Está bem?
Ah, senhor deputado, o senhor deputado não leu, mas os outros presumo que tenham lido. Portanto, vamos votar a ata sem condição. Quem vota contra a ata? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade sem condição, senhor deputado. Outros assuntos. Portanto, nós, na nossa parte não há outros assuntos. Da parte dos senhores deputados também presumo que não haja... Então, desejo um resto de uma boa tarde e uma boa semana de trabalho e até à próxima.